Decepcionado com Deus, áudio 23, capítulo 24. É Deus injusto? A estrada menos percorrida, livro de M. Scott Peck, principia com uma brusca sentença de quatro palavras: a vida é difícil. O livro de Jó, caso fosse reduzido a uma só sentença, diria algo semelhante. O grito: a vida é injusta, ressoa em quase todas as páginas. Para nós, hoje em dia, não é mais fácil aceitar a injustiça do que foi para Jó milhares de anos atrás. Considere o impropério bem comum. Ai, meu Deus! As pessoas não dizem isso apenas quando enfrentam uma grande tragédia, mas também quando o motor do carro não quer pegar, quando o seu time de futebol perde, quando chove no seu passeio. Essa expressão revela um juízo instintivo de que a vida tem de ser justa e de que, de alguma forma, Deus deve fazer um trabalho melhor na direção do seu mundo. O mundo tal como é, em contraste com o mundo tal como devia ser, a tensão constante entre aquelas duas situações irrompe às claras no livro de Jó. Durante três rounds demorados e violentos, Jó e seus amigos se engalfinham numa luta de boxe verbal. Quanto às regras básicas, todos concordam. Deus deve recompensar aqueles que fazem o bem e punir aqueles que fazem o mal. Por que então Jó, um homem supostamente bom, está sofrendo tanto com o que parece ser punição? Os amigos de Jó, confiantes na justiça de Deus, defendem o mundo tal como é. Use o seu bom senso, dizem a Jó. Deus não afligiria você sem motivo. Você deve ter cometido algum pecado secreto. Mas Jó, que sabe, sem sombra de dúvida, que nada fez para merecer tal punição, não consegue concordar. Alega inocência. Pouco a pouco, entretanto, o sofrimento vai minando as crenças mais preciosas de Jó. Como Deus pode estar a seu lado? Jó fica imaginando. Afinal de contas, ele está de cócoras, num monte de cinzas. O que sobrou de sua antiga vida antes que Deus o traísse? Ele é um homem alquebrado, desesperado. Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, ele grita. Uma crise de fé fermenta dentro dele. Deus é injusto? Uma ideia dessas põe em xeque tudo em que Jó crê. Mas, de que outra forma pôde explicar o que aconteceu? Procure em redor outros exemplos de injustiça e vê que algumas vezes as pessoas más chegam a prosperar. Não são punidas, como ele gostaria de acreditar. E os inocentes sofrem. Ao passo que muitos outros levam vidas alegres e de abundância sem jamais pensar em Deus. Só de pensar nisso me perturbo. E um calafrio se apodera de toda a minha carne. Para Jó, os fatos simplesmente não se encaixam. A razão do livro de Jó parecer tão atual é que também para nós os fatos não se encaixam. A estridente mensagem de Jó acerca da injustiça da vida parece particularmente apropriada para nosso século atormentado pela dor. Simplesmente insira ilustrações contemporâneas na argumentação de Jó. Crianças inocentes, mas famintas no terceiro mundo. Pastores aprisionados na África do Sul. Líderes cristãos que morrem no vigor da vida. Os chefes da máfia e os empresários depravados que atuam na área das diversões e têm lucros obscenos por tratarem com menosprezo as leis de Deus. Os milhões de habitantes da Europa Ocidental que levam vidas tranquilas e felizes e jamais pensam em Deus. Nenhuma das indagações de Jó a respeito da injustiça deste mundo se dissipou. Elas só têm se tornado mais gritantes e estridentes. Ainda temos esperança de que um Deus de amor e poder siga certas regras na Terra. Por que não o faz? Lidando com a injustiça. Em algum momento, todo ser humano se defronta com os mistérios que levaram Jó a tremer aterrorizado. Deus é injusto? Cada geração tem procurado modos de responder a essa pergunta. Uma opção pareceu óbvia à esposa de Jó. Amaldiçoa a Deus e morre, ela aconselhou. Por que apegar-se a uma crença sentimental num Deus amoroso quando tanta coisa na vida milita contra essa ideia? E neste século, parecido com o de Jó, mais pessoas do que em qualquer outra época têm concordado com ela. Alguns escritores judeus, tais como Jerzy Kosinski e Elie Wiesel, começaram com uma forte fé em Deus, mas viram-na evaporar-se nas câmaras de gás do Holocausto. Cara a cara com a injustiça mais flagrante da história, concluíram que Deus deve não existir. Assim mesmo, o instinto humano se impõe. Kosinski e Weissel não conseguem evitar um tom indignado, como se eles também se sentissem traídos. Eles ignoram a questão subjacente. De onde vem nosso senso primitivo de justiça? Por que deveríamos esperar que o mundo seja justo? Outros, igualmente atentos para a injustiça do mundo, não conseguem chegar ao ponto de negar a existência de Deus. Ao invés disso, propõem uma outra possibilidade. Talvez Deus concorde que a vida é injusta, mas ele nada pode fazer a respeito. O rabino Harold Kushner assumiu posição no seu best-seller Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, depois de ver seu filho morrer de progeria. Kushner chegou à conclusão de que até mesmo Deus enfrenta dificuldades para manter o caos sob o controle e que Deus é um Deus de justiça e não de poder. Conforme o rabino Kushner, Deus está tão frustrado, até mesmo indignado com a situação quanto qualquer outra pessoa, mas falta-lhe o poder para mudar a situação. Milhões de leitores encontraram consolo na descrição feita por Kushner de um Deus que parecia bom, porém muito fraco. Fico imaginando, entretanto, como aquelas pessoas interpretam os últimos 5 capítulos de Jó, que contém a autodefesa de Deus. Nenhuma outra parte da Bíblia apresenta tão marcantemente o poder de Deus. Se Deus é menos do que poderoso, por que escolheu a pior situação possível quando seu poder mais foi questionado para insistir com sua onipotência? O escritor judeu e prêmio Nobel Elie Wiesel disse acerca do Deus descrito por Kushner: se é isso que Deus é, por que ele não renuncia e deixa alguém mais competente ocupar o seu lugar? Um terceiro grupo de pessoas se furta ao problema da injustiça ao olhar para o futuro, quando uma justiça severa impor-se-á no universo. A injustiça é uma condição temporária, dizem. A doutrina hindu do karma, que analisa essa crença com uma precisão matemática, calcula que uma alma pode levar 6 milhões e 800 mil encarnações para alcançar a justiça perfeita. No final de todas essas encarnações, uma pessoa terá experimentado a quantia exata de dor e prazer que merece. Uma quarta abordagem é pura e simplesmente negar o problema e insistir que o mundo é justo. Fazendo eco aos amigos de Jó, essas pessoas insistem que o mundo anda de acordo com leis constantes e fixas. As boas pessoas prosperarão e as más fracassarão. Encontrei esse ponto de vista na igreja que prega cura pela fé indiana e a ouço praticamente todas as vezes em que assisto programas religiosos na televisão, onde algum evangelista promete saúde perfeita e prosperidade financeira a quem quer que, tendo uma fé de verdade, peça tais coisas. É óbvio que tais promessas extravagantes exercem grande atração, mas deixam de dar explicação para todos os fatos. Os nenês que contraem AIDS ainda no útero, por exemplo, ou a lista de santos perseguidos encontrada no livro Fox de Mártires. Como isso se encaixa numa doutrina de justiça na vida? O que eu teria preferido dizer a Maggie Woodson é: o mundo é justo e, por isso, se você orar o suficiente, sua filha não irá morrer. Mas não pude dizer aquilo, assim como também não posso dizer agora. Deus levou Peggy embora por causa de alguma coisa que você fez de errado. Ambos os pontos de vista encontram-se representados no livro de Jó e ambos são rejeitados por Deus. É preciso dar um salto olímpico de fé para argumentar que a vida seja completamente justa. Com mais frequência, os cristãos reagem à injustiça da vida não por negá-la totalmente, mas por minimizá-la. Eles, como os amigos de Jó, buscam alguma razão oculta por detrás do sofrimento. Deus está tentando ensinar alguma coisa para você. Você deve sentir-se privilegiado, não amargurado, pois você tem uma oportunidade de depender dele pela fé. Medite sobre as bênçãos que você ainda desfruta, pelo menos você está vivo. Será que você é cristão só quando tudo vai bem? Você está submetendo-se a um treinamento, está tendo uma oportunidade de exercitar novos músculos da fé. Não se preocupe, Deus não vai testar você além daquilo que você consegue suportar. Não se queixe tanto. Você vai perder esta oportunidade de demonstrar sua fidelidade para os não-crentes? Sempre existe alguém em pior situação do que você. Agradeça, apesar das suas circunstâncias. Os amigos de Jó ofereceram uma versão de cada uma dessas palavras de sabedoria, e cada uma contém um elemento de verdade. Mas o livro de Jó mostra claramente que tais conselhos úteis em nada ajudam a responder às perguntas da pessoa que sofre. Foi um remédio errado, ministrado na hora errada. E finalmente existe mais uma maneira de explicar a injustiça do mundo. Depois de ouvir a todas as alternativas, Jó foi levado à conclusão que sugeri como sendo a sentença que resume o livro inteiro: a vida é injusta. Para Jó, a ideia aflorou mais como um sentimento do que como uma filosofia de vida. E é assim que atinge todos os que sofrem. Por que comigo? Indagamos. O que é que eu fiz? Um Jó contemporâneo. Enquanto trabalhava neste livro, tomei o cuidado de me encontrar frequentemente com pessoas que se sentiram traídas por Deus. Enquanto eu escrevia, desejava ter constantemente diante de mim rostos de verdade, de pessoas decepcionadas e em dúvida. Quando chegou a hora de escrever sobre o livro de Jó, decidi entrevistar uma das pessoas cuja vida mais me faz lembrar a de Jó, um homem a quem chamarei de Douglas. Para mim, Douglas parece justo no mesmo sentido de Jó. Naturalmente, não é perfeito, mas é um modelo de fidelidade. Depois de anos de estudo teórico e prático em psicoterapia, abriu mão de uma lucrativa carreira para poder iniciar um ministério urbano. Os problemas de Douglas tiveram início alguns anos atrás, quando sua esposa descobriu um tumor no seio. Médicos operaram-na e removeram aquele seio, mas 2 anos depois o câncer tinha se espalhado para os pulmões. Douglas assumiu muitas tarefas domésticas e maternais à medida que sua esposa lutava contra os efeitos debilitantes da quimioterapia. Algumas vezes ela não conseguia segurar comida alguma no estômago, perdeu o cabelo e sempre se sentia cansada e vulnerável ao medo e à depressão. Certa noite, no meio dessa crise, quando Douglas estava descendo uma rua da cidade ao volante do carro e tendo junto a esposa e a filha de 12 anos de idade, um motorista bêbado, em sentido contrário, veio zigue-zagueando pela rua e bateu frontalmente neles. A esposa de Douglas ficou bastante chocada, mas não se feriu. A filha teve um braço quebrado e cortes profundos no rosto por causa do vidro do para-brisa. O próprio Douglas experimentou o pior. Recebeu uma fortíssima pancada na cabeça. Depois do acidente, Douglas nunca sabia quando podia ter um ataque de dor de cabeça. Ele não conseguia trabalhar um dia todo e às vezes ficava desorientado e esquecido. Pior ainda, o acidente afetou permanentemente sua visão. Um dos olhos se movia sem controle, recusando-se a focalizar. Passou a ter visão duplicada e mal podia descer um lance de escada sem ajuda. Douglas aprendeu a conviver com todas as suas limitações, à exceção de uma. Ele não conseguia ler mais do que 1 ou 2 páginas de cada vez. A vida inteira, ele tinha amado os livros. Agora estava preso aos livros gravados, produzidos para cegos. Quando telefonei para o Douglas para solicitar uma entrevista, ele sugeriu que nos encontrássemos para um café da manhã. E quando o dia marcado chegou, me preparei para uma manhã difícil. Até então, eu tinha entrevistado 12 de pessoas e tinha ouvido todo tipo de desilusão com Deus. Se alguém tinha o direito de estar irado com Deus, seria Douglas. Exatamente naquela semana, sua esposa havia recebido um relatório desanimador do hospital. Uma outra mancha surgiu em seu pulmão. Enquanto serviam-nos a comida, nós nos familiarizamos um com o outro, contando detalhes de nossas vidas. Douglas comia com grande concentração e cuidado. Óculos espessos corrigiam parte dos seus problemas de visão, mas era necessário muito esforço em focalizar apenas para poder levar o garfo à boca. Eu me forcei a olhar diretamente para ele enquanto conversávamos, tentando ignorar a distração do seu olho rebelde. Finalmente, quando terminamos a refeição e fizemos sinal à garçonete para pedir mais café, descrevi meu livro sobre decepção com Deus. O que você teria a dizer sobre a sua própria frustração ou desilusão? Perguntei. O que você aprendeu que possa ajudar outra pessoa que esteja atravessando um período difícil? Douglas esteve em silêncio, pelo que pareceu um longo tempo. Coçou sua barba grisalha e seu olhar se perdeu na distância. Por um instante, fiquei imaginando se ele estava tendo um branco mental. Finalmente, ele disse: para dizer a verdade, Philip, eu não senti qualquer desilusão com Deus. Fiquei surpreso. Douglas, de forma marcantemente honesta, sempre havia rejeitado fórmulas fáceis, como os testemunhos do tipo "Conte a bênção, meu irmão", que aparecem em programas religiosos na televisão. Esperei que ele me explicasse. A razão é a seguinte: aprendi primeiramente com a enfermidade da minha esposa e então, especialmente com o acidente, a não confundir Deus com a vida. Não sou nenhum herói. Fico tão perturbado com o que me aconteceu como qualquer outra pessoa ficaria. Eu me sinto livre para amaldiçoar a injustiça da vida e para dar vazão a toda a minha tristeza e ira. Mas creio que Deus sente a mesma coisa quanto àquele acidente entristecido e irado. Não o culpo pelo que aconteceu. Douglas prosseguiu. Aprendi a ver além da realidade física deste mundo. Vejo claramente a realidade espiritual. Nossa tendência é pensarmos: a vida deve ser justa porque Deus é justo. Mas Deus não é a vida. E se eu confundo Deus com a realidade física da vida, ao esperar, por exemplo, constante boa saúde, então me coloco na posição de ter uma decepção enorme. A existência de Deus, até mesmo seu amor por mim, não depende de minha boa saúde. Com toda franqueza, tive mais tempo e oportunidade para desenvolver meu relacionamento com Deus durante esse tempo de limitações físicas do que antes. Havia uma profunda ironia naquela cena. Por meses eu estivera absorto com os fracassos na fé, tendo saído em busca de histórias de pessoas desapontadas com Deus. Eu havia escolhido Douglas como meu Jó contemporâneo e havia esperado dele uma amargurada explosão de protesto. A última coisa que eu esperava era um curso superior de aperfeiçoamento na fé. Se desenvolvermos um relacionamento com Deus, independente das circunstâncias de nossa vida, disse Douglas, então poderemos ser capazes de ficar firmes quando a realidade física se desmoronar. Podemos aprender a confiar em Deus apesar de toda a injustiça da vida. Não é essa a lição principal de Jó? Embora a separação rigorosa que Douglas fazia entre a realidade física e a realidade espiritual me incomodasse, achei intrigante essa sua ideia. Durante os momentos que se seguiram, trabalhamos juntos percorrendo a Bíblia, testando suas ideias. No deserto do Sinai, as garantias divinas de sucesso físico, saúde, prosperidade e vitórias militares nada fizeram para ajudar o desempenho espiritual dos israelitas. E a maioria dos heróis do Antigo Testamento, Abraão, José, Davi, Elias, Jeremias, Daniel, passaram por tribulações muito parecidas com as de Jó. Para cada um deles, eventualmente, a realidade física, com certeza, parecia apresentar Deus como inimigo. Mas cada um conseguiu apegar-se a uma confiança nele, apesar das dificuldades. Com isso, sua fé deixou de ser uma fé contratual. Seguirei a Deus se ele me tratar bem. Seguirei a Deus se ele for bom comigo. A fé mudou para ser um relacionamento que podia transcender qualquer dificuldade. De repente, Douglas deu uma olhada no relógio e percebeu que já estava atrasado para um outro encontro. Apressadamente, vestiu o casaco e se pôs em pé para sair. E então se inclinou e disse um último pensamento: desafio você a ir para sua casa e ler de novo a história de Jesus. A vida foi justa com ele? Para mim, a cruz acabou definitivamente com a crença enraizada de que a vida será justa. Quando cheguei em casa, segui o conselho de Douglas e mais uma vez percorri os evangelhos, imaginando como Jesus teria respondido à pergunta: a vida é injusta? Em lugar algum, o encontrei negando a injustiça. Quando Jesus encontrava uma pessoa enferma, jamais fazia uma palestra do tipo "aceite a vida como ela é". Ele curava quem quer que o procurasse. E suas palavras incisivas quanto aos ricos e poderosos de sua época mostram claramente o que pensava das desigualdades sociais. O Filho de Deus reagiu à injustiça da vida de modo bem parecido como qualquer outra pessoa. Quando encontrava uma pessoa sofrendo, ficava profundamente tocado. Quando seu amigo Lázaro morreu, ele chorou. Quando o próprio Jesus se defrontou com o sofrimento, retraiu-se 3 vezes perguntando: será que tem alguma outra saída? Deus respondeu à pergunta sobre a injustiça não com palavras, mas com uma visita, a encarnação. E Jesus ofereceu uma prova de carne e osso de como Deus se sente quanto à injustiça, pois ele vestiu a matéria da vida, a realidade física no que tem de mais injusto. Ocorreu-me, enquanto li os evangelhos, que se todos nós da igreja gastássemos nossas vidas tal como ele fez, ministrando aos doentes, alimentando aos famintos, resistindo aos poderes do mal, consolando aqueles enlutados e levando as boas notícias de amor e perdão, então talvez a pergunta "Deus é injusto?" não fosse feita hoje em dia com tanta urgência. A grande injustiça. Deus é injusto? A resposta depende de quão intimamente associamos Deus e a vida. Com certeza, a vida na Terra é injusta. Douglas estava certo ao dizer que a cruz confirmou essa questão para sempre. O escritor Henry Nouveau conta a história de uma família que ele conheceu no Paraguai. O pai, um médico, protestou veemente contra o regime militar de lá e contra as violações dos direitos humanos. A polícia local se vingou dele, prendendo seu filho adolescente e torturando-o até a morte. Enraivecido, o povo do vilarejo quis transformar o sepultamento do menino numa imensa marcha de protesto, mas o médico escolheu um outro meio de protesto. No sepultamento, o pai deixou à mostra o corpo do filho tal como o havia encontrado na prisão, nu, marcado com sinais de choques elétricos e queimaduras de cigarros e espancamentos. Todos os moradores, em fila, passaram junto ao corpo, que jazia não no caixão, mas no colchão da prisão, encharcado de sangue. Foi o mais forte protesto imaginável, pois pôs a injustiça numa vitrine grotesca. Não foi isso que Deus fez no Calvário? É Deus quem deve sofrer, não você e eu, dizem aqueles ressentidos contra Deus por causa da injustiça da vida. O xingamento que alguns ousam dizer expressa bem: maldito Deus. E naquele dia, Deus foi maldito. A cruz que sustinha o corpo de Jesus, nu e cheio de marcas, expôs toda a violência e injustiça deste mundo. Foi necessário aquele ato mais injusto da história, a execução de Jesus, o Cristo, para vencer o mal do mundo. A cruz revelou que tipo de mundo nós temos e que tipo de Deus nós temos. Ninguém está isento da tragédia ou da desilusão. O próprio Deus não esteve isento. Jesus não ofereceu qualquer imunidade nem qualquer caminho para escapar da injustiça, mas, em vez disso, um caminho para atravessá-la até chegar do outro lado. Assim como a sexta-feira da paixão pôs por terra a crença inata de que esta vida é justa, em seguida veio o domingo de Páscoa com sua surpreendente pista para o enigma do universo. Em meio às trevas resplandeceu uma fulgurante luz. O desejo congênito de justiça não desaparece facilmente, e assim deve ser. Quem de nós, às vezes, não anseia que haja mais justiça aqui e agora neste mundo? Tenho de admitir que, no íntimo, anseio por um mundo à prova de tristeza e sofrimento. Um mundo onde meus artigos de revista sempre encontrarão aceitação e meu corpo não envelheça nem se enfraqueça. Um mundo onde minha cunhada não dê à luz a uma criança com lesão cerebral e onde Peggy Woodson viva até chegar a uma provecta velhice. Mas se eu aposto minha fé numa terra assim, à prova de defeitos, minha fé me decepcionará. Até mesmo o maior dos milagres não soluciona o problema desta terra. Todas as pessoas que encontram alguma cura física irão morrer algum dia. Necessitamos de algo mais do que milagres. Necessitamos de um novo céu e uma nova terra. E até que tenhamos isso, a injustiça não desaparecerá. Um amigo meu, lutando para crer num Deus amoroso em meio a muita dor e tristeza, soltou esta frase: a única desculpa de Deus é o domingo de Páscoa. O linguajar é não teológico e pesado, mas naquela afirmação existe uma verdade marcante. A cruz de Cristo pode ter vencido o mal, mas não venceu a injustiça. Para isso é necessário o domingo de Páscoa. Algum dia Deus irá restaurar toda a realidade física a seu devido lugar, sob o seu domínio. Nesse ínterim, fará bem nos lembrarmos de que levamos nossas vidas no sábado de aleluia. As mais difíceis indagações da vida nunca são removidas. Nunca ficamos sabendo por que Deus faz isto ou aquilo, porque um avião cai ou acontece um desastre numa mina. Mas somos redimidos do poder destrutivo dessas perguntas. O pânico não mais pode nos surpreender quando não entendemos o sentido daquilo que Deus permite que nos aconteça. O seu amor não mais nos confundirá. Aprenderemos a crer naquele amor, mesmo quando não compreendermos os meios que aquele amor escolhe para se expressar. Helmut Tchelik, Como Crer de Novo. Referências bíblicas, Jó 21:2. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó 42:3. Fim do capítulo 24.